Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
O programa de hoje começa com um alerta para você que é dono de veículos no Paraná. A reportagem do William Sopa conta que o pagamento do IPVA de 2019 começou nesta quinta-feira.
Os proprietários de veículos emplacados no Paraná devem ficar atentos ao prazo para início do pagamento do IPVA 2019. A data para quitação à vista, com desconto de 3%, começou nesta quinta-feira. Mesma data para pagar a primeira cota dos veículos com placas de final 1 e 2 em caso de parcelamento. Os demais vencimentos da primeira cota ocorrem até o dia 30. Já o pagamento da segunda e terceira cotas deve ser realizado em fevereiro e março, com datas variando de acordo com os números finais das placas. Os proprietários receberam em casa uma única correspondência contendo a guia para pagamento à vista. Quem optar pelo parcelamento deve entrar no site fazenda.pr.gov.br e imprimir os boletos. Também é possível pagar somente com o número do Renavan e a quitação deve ser feita exclusivamente nos bancos credenciados, que são Banco do Brasil, Bancob, Bradesco, Itaú, Rendimento, Santander e Sicredi. O contribuinte também pode pagar com a ficha de compensação em qualquer banco, que pode ser obtida no portal da Secretaria da Fazenda. O não pagamento do IPVA resulta em inscrição do proprietário no CADIN, o Cadastro Informativo Estadual, e também pode haver inscrição em dívida ativa, restringindo a obtenção de certidão negativa de débitos tributários. Também há multa de até 10% e acréscimo de juros. Os veículos com IPVA pendente não recebem o licenciamento anual e ficam impedidos de transitar sob o risco de multa e apreensão do veículo. A inadimplência também impede a transferência de propriedade. O Paraná conta com uma frota de 4 milhões e 300 mil veículos tributados e a expectativa de arrecadação chega a 3 bilhões e 400 milhões de reais. Outras informações sobre o IPVA 2019 estão disponíveis no site www.aen.pr.gov.br.
A reportagem da Amanda Lanes é sobre a agricultura. Não é uma boa notícia. Seca e calor reduziram a estimativa da produção de grãos aqui no Paraná.
O clima seco e as altas temperaturas registrados principalmente nos meses de novembro e dezembro do ano passado frustraram a expectativa com a safra paranaense de grãos de verão 2018-2019. O DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, estimava uma produção de 22 milhões e 500 mil toneladas. A projeção foi revista para 20 milhões e 400 mil toneladas de grãos. A estimativa de produção de grãos de verão 2018 foi apresentada pelo secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, nesta quinta-feira em Apucarana, no norte do estado. Ele ressaltou que a queda se dá após 7 anos de boas safras.
O clima foi cruel conosco esse ano. Houve uma antecipação de ciclo das lavouras, já estamos aí com uma fase boa de colheita, né? Mostrando, infelizmente, um quadro não tão bom. Teve uma perda considerável de safra em função de um clima muito adverso.
A lavoura mais afetada foi a de soja, seguida do feijão e milho, da primeira safra. A produção de soja deve registrar uma redução de 14%, de acordo com o DERAL. A estimativa inicial de uma safra de 19 milhões e 500 mil toneladas foi reduzida para 16 milhões e 800 mil toneladas. Se a nova projeção for confirmada, a receita dos produtores cairá 3 bilhões de reais, considerando os preços de mercado. Ortigara lamentou o resultado provocado pelo clima adverso, que frustrou as expectativas dos agricultores de continuar com boa produtividade nas lavouras. Mas não descarta que perdas possam ser compensadas em áreas onde houve plantio tardio de soja.
Mas, de qualquer forma, a safra tende a ser boa ainda, a safra grande, acima de 16 milhões e meio de toneladas, que vai abastecer a nossa indústria de porco, de frango, de... ou mesmo as nossas exportações, ou o nosso processamento industrial para óleo, farelo, etc.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Agora uma boa notícia na voz da Priscila Paganotto. O governo do Paraná começa a distribuição de alimentos para as escolas estaduais.
Os alimentos não perecíveis destinados à refeição de milhares de estudantes começaram a ser distribuídos para as escolas estaduais em todo o Paraná. Os produtos estocados, mais de 1,6 tonelada, saem da unidade de armazenamento da Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. As primeiras entregas atendem às prioridades apontadas pelo Sistema de Acompanhamento da Alimentação Escolar. Nele estão as escolas que informaram a quantidade ainda existente de itens nas despensas e as necessidades em relação ao número de estudantes matriculados. São entregues achocolatado, açúcar, amido de milho, arroz, biscoito, canjiquinha, leite em pó, legumes em conserva, macarrão, molho de tomate, óleo de soja, vinagre, sal, entre outros. Em Curitiba, na região metropolitana e alguns municípios dos Campos Gerais e do litoral, a distribuição é direta. Para o interior do estado, os caminhões levam até as centrais de distribuição, onde as cargas são redistribuídas em veículos menores, para agilizar a entrega. Os alimentos chegam às escolas em até 4 dias. Segundo o diretor-presidente do Fundepar, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, José Maria Ferreira, a agilidade da entrega segue determinação do governador Carlos Massa Ratinho Júnior para oferecer refeição de qualidade aos alunos já no primeiro dia de aula.
A Fundepar e a Secretaria de Educação cumprem o papel de colocar alimento e merenda escolar nas salas e no prato de cada aluno do estado do Paraná.
Outra boa notícia, na voz do William Sopa, governo do estado vai fortalecer apoio às pequenas cooperativas paranaenses.
O secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Etigara, recebeu nesta quarta-feira a direção da UNICAFES, União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária. O objetivo foi confirmar a parceria do governo do Paraná com as pequenas cooperativas familiares. O presidente da entidade, Ivori Fernandes, afirmou que está confiante no fortalecimento do cooperativismo da agricultura familiar por essa nova gestão. Segundo o secretário Etigara, a intenção do governador Carlos Massa Ratinho Júnior é de criar condições para elevar a geração de renda na agricultura familiar.
Nós temos hoje em torno de 250 pequenas cooperativas no Paraná que podem se tornar um bom instrumento de alavancagem da renda das famílias. Então nós temos uma ação por orientação de governo, no sentido assim, vamos capacitar os gestores das cooperativas, vamos fornecer recursos financeiros para que estruturem a produção na roça e a produção agroindustrial através de termos de fomento e vamos garantir parte da compra. Além da compra para alimentação escolar, nós podemos também implantar aqui no estado o programa de compra direta, o nosso PAA paranaense.
Otigara afirmou ainda que o Paraná pretende ampliar a produção de alimentos orgânicos e agroecológicos por meio das pequenas cooperativas de agricultores familiares.
Vamos encerrar o programa com a informação da Amanda Lanes. O IAP, Instituto Ambiental do Paraná, determinou o fechamento por 15 dias de unidades da conservação estadual no litoral. A preocupação é com a febre amarela.
O Instituto Ambiental do Paraná informou que as unidades de conservação estaduais do litoral estão fechadas para visitação e devem permanecer nesta situação por 15 dias. A determinação é uma precaução por conta da ocorrência de casos de febre amarela no estado de São Paulo, próximo à divisa com o Paraná, no Vale do Ribeira, nos municípios de Registro, Iporanga e Eldorado. Quanto às estações ecológicas, vai ser permitida a entrada de pesquisadores com a apresentação da carteirinha de vacinação contra a febre amarela. O IAP ressalta que os macacos não são vetores da febre amarela, e sim vítimas. A morte deles é um alerta. Por isso, é necessário reforçar as medidas de prevenção contra a doença. As unidades que estão fechadas são os parques estaduais do Boguaçu, Pico Paraná, Roberto Ribas Lange, Palmito, Graciosa, do Pau Oco, do Rio da Onça, das Laurácias, do Morumbi, além das áreas de proteção ambiental de Guaratuba e Guaraqueçaba. O IAP também recomenda o fechamento das unidades municipais, federais e reservas particulares no patrimônio natural.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.aem.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.